Imobiliário, o Josmar Pagotto, a quem eu dou o bom dia. Bom dia, Josmar, tudo bem? É, tá dando um pouquinho de eco. Se você puder, baixar o rádio, seu rádio aí pra gente.
Ah, sim. Vê se melhorou nesse sentido.
Ah, agora sim, agora tô te ouvindo muito bem. Tá melhor. Tá joia. Pois é, Josmar, vamos bater um papo então aqui sobre essa questão de desapropriação de imóveis, né, pelo poder público. E eu já começo perguntando, quando é que o poder público ele pode desapropriar um imóvel?
A desapropriação da propriedade privada, né, se dá para atender a um interesse coletivo, um interesse público, uma utilidade pública, né, para a construção de uma obra que melhore a qualidade de vida da comunidade, da sociedade, para atender necessidades de educação, de saúde, de segurança e diversas outras finalidades que não digam respeito a um interesse meramente privado, né? Mas um interesse coletivo.
E quais são as principais situações em que isso acontece, o Josmar?
Isso acontece como um direito dos estados, dos municípios, da União, de atender a uma situação como a construção de um aeroporto, de uma ferrovia, uma rodovia, em local que está naturalmente ocupado, está sob título de propriedade de particulares, né? Então, essas áreas afetadas, compreendidas no decreto de desapropriação de utilidade pública, né, estarão submetidas a essa perda da propriedade. Então, ainda que a Constituição Federal assegure o direito de propriedade, mas assegura também essa possibilidade de ocorrer a sua perda para atender a essa finalidade, a esse interesse, a essa utilidade pública.
E quem teria aí direito, então, à indenização? Só o proprietário ou também quem mora ou trabalha no local?
A partir de 2017, nós tivemos uma alteração no Decreto-Lei 3365, de 41, que é a lei da desapropriação vigente em nosso país. Então, agora também os ocupantes, né, aqueles vulneráveis, aquelas pessoas de baixa renda, que se estejam ocupando, por exemplo, a faixa de domínio de uma rodovia, né, eles também têm direito a uma indenização das suas benfeitorias e de realocação. Nós vamos falar disso logo mais. Mas também, não só o proprietário, né, de um imóvel, também o que a gente chama de exercente do fundo de comércio. Né? Esse que não é um locatário, né? Aquele que está lá num determinado ponto comercial há anos, esse também tem direito a uma indenização dessa perda do seu ponto comercial.
Certo. E como que é calculado o valor da indenização, Gilmar?
A indenização tem a ver com um valor de mercado do bem que foi perdido. Normalmente, o poder público, né, que está promovendo a desapropriação, se utiliza de critérios próprios, né, como o valor locativo vezes 20, né, o valor de um aluguel, né, de 20 vezes, né, ou o valor que conste para fins da cobrança do IPTU, que a gente chama de valor venal, né, que precisa estar atualizado do último ano. Mas o que define mesmo a indenização ou é o acordo daquele que está sendo afetado, né, pela perda da propriedade, ele pode fazer um acordo direto com o poder público, ou a sentença judicial, que normalmente se baseia num laudo produzido por um perito, por um avaliador, né, que se utiliza de critérios de engenharia, de avaliação, de médias, né, dos valores de mercado do local.
Certo. E é possível obrigar a pessoa que está ali no local, no imóvel, a deixar esse imóvel antes de receber a indenização ou ela precisa receber essa indenização antes?
A perda da posse, a emissão do poder público na posse, muitas vezes ocorre logo no início desse procedimento, né? Normalmente é necessário que o poder público faça um depósito inicial, né, em juízo, mas esses valores normalmente são mais baixos, né, porque a administração pública tem um orçamento limitado e ela não paga tudo o que vale, não paga o valor de mercado. Né?
Mas então, o proprietário ele pode contestar esse valor?
Ele pode, aliás... Essa é a única possibilidade que o proprietário tem, né? O proprietário pode discutir alguns vícios no processo, algumas nulidades, por exemplo, que ele não foi notificado, por exemplo, alguma mudança lá, né, de propriedade, né, que não foi levada a registro. Mas o que ele discute mesmo no processo de desapropriação é o valor da indenização. Nem o judiciário pode aferir se há ou não interesse público, se há utilidade pública daquela desapropriação. Né?
Uhum.
E você perguntou antes como se estabelece aí essa perda da posse, né? Uhum. Por ato da decisão judicial ou do acordo com o expropriado.
Uhum, entendi. E quando tem aquela necessidade de reassentamento de famílias, o que a legislação prevê nesses casos?
Essa situação não tem a ver com as desapropriações dos proprietários, né, que têm título sobre seus imóveis e tal. Normalmente isso está ligado ao que a gente chama de uma desapropriação que afete as pessoas vulneráveis, né?
Uhum.
As pessoas de baixa renda, idosos, deficientes físicos, saúde debilitada. Então, essas pessoas, por dignidade humana, proteção, direito à moradia, né?
Uhum.
Estejam em situação de ocupação irregular, né? Por não ter um título de propriedade, por estar ocupando imóveis... Por exemplo, na faixa de domínio da rodovia, eles têm, desde que estejam lá há mais de 5 anos, né, e sejam então enquadrados como população vulnerável, né, eles têm direito então a umas medidas de compensação que podem envolver a indenização das benfeitorias ou, né, de modo alternativo, né, não é cumulativo isso, ou o reassentamento deles em um outro local, uma outra habitação, né, adequada, ou ainda medidas como um salário mensal, um pagamento de aluguel mensal. Né?
Uhum. Certo. E quando o poder público ele é obrigado a oferecer uma nova moradia, aliás, ele é obrigado a oferecer uma nova moradia ou um auxílio financeiro?
Então, essas hipóteses só se aplicam a essas unidades familiares socioeconomicamente vulneráveis, né?
Uhum.
Que são detentoras de benfeitorias residenciais ou comerciais ou mistas que nele habitem, né? E que estejam nessa área a ser afetada por uma rodovia, por uma rua, por uma obra pública, né?
Uhum.
Então, nós estamos citando que são medidas compensatórias, né? Então, envolve essa realocação para uma outra unidade habitacional. Nessa hipótese, então, não haveria indenização de benfeitorias, né? Que tenham sido construídas, né? Lá no local onde ele vai ser desapossado. Ele recebe também essa ideia de compensação financeira suficiente para assegurar o restabelecimento da família em outro local. É importante entender que nós temos aí uma indenização, uma proteção voltada para essas famílias vulneráveis, né, que vão ser objeto de um cadastro, né? Cadastramento no local, um levantamento de avaliação das suas benfeitorias. Então, é destinado a quem está no local que vai ser afetado, né? De modo que aquelas ocupações temporárias de menos de 5 anos não são objetos dessa indenização.
Certo. Então, agora falando um pouquinho sobre o lado do proprietário também, primeiramente, eu queria saber que se quem mora num imóvel que não tem escritura, né, o imóvel não tem escritura, e a pessoa ela também tem esses direitos, mesmo que esse imóvel não tenha escritura, esse direito de indenização?
Sim. A indenização normalmente é dirigida ao proprietário que conste no título, né, cartório de registro de imóveis, mas isso se comprova de outras formas, né? Por meio de uma aquisição, num contrato que a gente chama de gaveta, né? Um contrato de compra e venda que não foi levado a registro. E essas situações que a gente estava se reportando aí, de população de baixa renda, que vai ser objeto de uma reparação, é justamente essa situação deles. Eles não têm título de propriedade, é uma ocupação informal, né? Uma ocupação sem documentação de aquisição de propriedade. Então, nós temos uma proteção legal agora na lei para essas hipóteses.
E no caso aí, o morador, né? Quais são os cuidados que o morador ele deve ter quando ele recebe uma proposta ou quando ele vai assinar aí documentos relacionados a essa desapropriação?
O morador deve consultar um profissional habilitado, no mínimo, né, quanto à avaliação que foi feita do seu imóvel, né, buscar auxílio de corretores, de engenheiros e de advogados, né. Então, é natural que a oferta feita pelo poder público solucione a maioria desses casos de desapropriações, né, porque a lei prevê que primeiro se faz uma notificação, o poder público notifica o desapropriado daquele decreto, né, que vai gerar a perda do seu imóvel. Então, ele pode acatar essa oferta, né? E quando discorda do valor oferecido, ele não precisa fazer nada. Aí é um dever do Estado de ajuizar uma ação de desapropriação, depositando ao menos o valor da oferta. E o valor da diferença, né, que esse proprietário pedir, vai ser apurado por meio de uma perícia, um perito nomeado pelo juiz, né? Então, salvo naquelas hipóteses em que o poder público ocupa de modo ilegal, clandestino também, né? O poder público às vezes estabelece restrições, toma o que a gente chama de desapropriação indireta, né? Então, nessas hipóteses, o particular tem o prazo de 5 anos para ajuizar uma demanda de indenização por essa desapropriação, também apresentando um laudo de avaliação.
E tem diferença, Josmar, entre desapropriação e remoção? Tem diferença? Que casos que isso, em quais casos, né, cada uma delas ocorre?
A desapropriação normalmente está delimitada num decreto, né, que define as coordenadas de toda a área a ser afetada, né? Então, se é o caso, por exemplo, da rodovia, que afeta muita gente, trechos longos, né, uma duplicação da rodovia. Então, nós temos uma fase prévia de avaliação, é um trabalho primeiro social, né, de identificar aquelas pessoas, depois de avaliar suas benfeitorias, depois de fazer o cadastramento e, por fim, indenizar e remover, né, e até demolir aquelas ocupações. Então, a remoção é um termo, né, utilizado aqui como sendo uma etapa desse processo, né, de desapropriação. Né?
Tá certo. E, no caso, quando a pessoa ela recebe uma notícia ali de que uma obra pública vai passar pelo seu terreno, né, e ela teme perder tudo, qual é a orientação que você passa?
A orientação é que ela deva ter atenção com o valor da indenização. O valor não deve ser determinado exclusivamente pelo poder público, né? Como a gente já disse, tem orçamentos limitados, né? Às vezes não é só um imóvel, né? Quando um trecho pequeno, uma extensão pequena, pode ter ali um, dois, três no máximo afetados, né? Ou só um imóvel. Mas quando se trata da rodovia, né? De uma via pública extensa, os recursos financeiros, né? Quando vai ter, como no caso do Rio Jucu agora, né? Nós temos a construção de uma barragem, né? Então afeta uma grande extensão de terras, né? E essas indenizações vão sendo definidas segundo um orçamento apertado, né? Não são valores de mercado, não recompõem a perda. Então, deve ser buscado uma avaliação, né? Comparar, né? Conferir se o que foi oferecido é adequado a indenizar a perda, né? E, se não for, é melhor buscar uma decisão judicial com o auxílio de um advogado, né?
Tá certo, então. Bom, doutor Josmar Pagotto, advogado especialista em direito imobiliário, agradeço muito a sua participação, esclarecendo para a gente aí o que ocorre em casos de desapropriação de imóvel, de terreno, por conta de obras públicas. Muito obrigado pela participação, ótima segunda-feira e uma ótima semana.
Uma ótima semana para todos, Eduardo. Muito obrigado por nos permitir participar.
Tá certo, doutor. Muito obrigado aí. Forte abraço.